nós estamos iniciando o programa Saúde e Consciência e com novidades. Esse programa que vocês já conhecem há muito tempo foi remodelado e a partir de hoje passa a ser veiculado em formato de entrevistas com especialistas da Faculdade de Medicina da UFMG que irão abordar temas de relevância para a população. Eu sou Carles Carmiliati e para essa estreia, converso com a professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Márcia Mendonça Carneiro, que é coordenadora da equipe multidisciplinar do Ambulatório de Endometriose e Dor Pélvica Crônica do Hospital das Clínicas da UFMG. Nesse primeiro bloco, vamos falar sobre as causas e consequências da endometriose. E olha só esses dados da Sociedade Brasileira de Endometriose. A estimativa é de que 7 milhões de brasileiras tenham a doença. Isso corresponde uma a cada 10 mulheres em idade reprodutiva. Olá, professora, tudo bem?
Olá, tudo bem?
Tudo jóia. Obrigada pela participação, professora. E conta pra gente o que é endometriose.
Olha, é um prazer participar e poder esclarecer isso, porque a endometriose ela é uma doença benigna que está caracterizada pela presença do tecido que menstrua, que está dentro do útero, o endométrio, fora do útero. Então, ele vai para o ovário, vai para a bexiga, vai para o intestino, vai se manifestar através ou de dor, que pode ser cólica menstrual, mas podem ser outros tipos de dor, inclusive dor durante a relação sexual, e por dificuldade para engravidar, por infertilidade. Lembrando que até 10% das mulheres não tem nenhum sintoma específico de endometriose.
E professora, e quais são as principais causas para essa doença?
Na verdade, nós não temos uma causa definida. O que parece acontecer é que as mulheres têm um refluxo, sangue menstrual que sai pela vagina, ele também volta um pouco para dentro da pelve feminina e ele acaba ficando ali e menstruando fora do útero. E nós não temos uma única causa específica e identificada.
Mas pode ter fatores genéticos ou fatores ambientais assim que interfiram?
Sim, tem vários fatores associados. Então, existem fatores genéticos, embora a gente não tenha um único gene ou um grupo de genes que seja identificado que possa ser responsabilizado pela origem da doença, tem fatores hormonais, tem fatores ambientais, tem substâncias chamadas disruptores endócrinos, estão aí na maquiagem, nos plásticos, e esses agentes podem modular doenças, inclusive a endometriose, enfim, é uma gama de alterações que precisa estar presente para que a mulher desenvolva a endometriose.
Realmente são muitos fatores, né? E eu queria saber se é mais de um tipo de endometriose.
Assim, são descritas três tipos básicos de endometriose. A endometriose que é mais superficial, que está dentro de uma camada que reveste internamente a pelve feminina, que é o peritônio, então a gente chama de endometriose peritoneal. Tem uma endometriose que é do ovário, que forma cistos no ovário, que a gente chama de endometrioma, e tem uma outra lesão que é a endometriose profunda infiltrativa, que ela penetra um pouco mais nessa membrana que reveste a pelve e o abdômen, e a gente chama de endometriose profunda infiltrativa, que ela vai estar principalmente na região atrás do útero e pode acometer bexiga anteriormente, posteriormente pode acometer o intestino, né? Essa última doença, essa endometriose profunda, ela está associada muito à dor significativa, alterações intestinais e alterações urinárias.
A senhora citou, né, a dor como um dos principais sintomas. E aí eu queria saber, assim, se é só uma cólica normal, se é uma cólica mais forte. E por que que a endometriose dói, né?
A cólica, ela é o sintoma mais associado à endometriose. E aí, assim, por que que dói tem a ver com os motivos que levam a mulher a ter mais endometriose. As mulheres que têm endometriose têm a pelve, a barriga mais inflamada, têm produção de substâncias inflamatórias para mais, né? Existem ainda questões, assim, a lesão de endometriose, o sangue menstrual, a hora que ele reflui, ele gosta muito de ficar perto de áreas que têm nervo, pelve, né? As lesões têm também algumas estruturas nervosas, quando formam nódulos, por exemplo, de endometriose profunda, se você chega perto daquele nódulo, aperta aquele nódulo, ele tem um estímulo doloroso também. Então, algumas mulheres que têm essas lesões, né, no fundo da vagina, elas queixam de dor durante a relação sexual. E o próprio processo inflamatório menstrual também, que é mais dolorido nessas mulheres. A questão, assim, do tanto e da intensidade da dor é variável de mulher para mulher.
Então, é importante saber que dor não é normal, né? Que cólica forte, dores fortes não são normais. Tem um dado que mostra que a mulher leva, em média, 7 anos para ser diagnosticada. Então, explica pra gente, professora, como esse diagnóstico é feito e por que muitas vezes ele demora tanto tempo.
Um dos problemas diagnósticos é que tanto médicos quanto as mulheres, eles normalizam a presença de dor. E aí qualquer tipo de dor pélvica precisa de avaliação, principalmente aquela dor que está incomodando o paciente, que está alterando a sua qualidade de vida. Então, o diagnóstico é a avaliação clínica, porque aí, às vezes, na hora que a gente vai conversar com a mulher, ela acaba lembrando, realmente, às vezes eu tinha um incômodo quando ia ter relação sexual em determinada posição, aí acabou que eu me acomodei com meu parceiro em outra posição e doeu menos. O meu intestino realmente ele mudava um pouquinho, às vezes eu tinha um incômodo durante a menstruação, mas passava. Então, assim, essa avaliação clínica é importante, o exame ginecológico por um médico treinado para poder identificar as possíveis lesões durante o exame. E aí a gente parte para o exame de imagem, que é a ultrassonografia, em geral com preparo de intestino, que deve ser feita por um médico que tenha um preparo e uma experiência com endometriose. E a partir dessa ultrassonografia, conforme os achados, nós podemos partir ou para a ressonância magnética e eventualmente até para uma cirurgia laparoscópica para poder não só biopsiar as lesões e eventualmente fazer um tratamento cirúrgico se houver indicação.
E são tantos exames, né, professora, que a senhora citou, e existe uma dificuldade de realização desse exame?
Existe porque existem pouquíssimos profissionais assim, treinados para esse diagnóstico adequado, e aí isso está descrito na literatura, o exame depende do médico que está fazendo, tanto a ultrassonografia quanto a ressonância magnética. Então é importante selecionar aonde e quem vai fazer esse exame.
E depois que tem esse diagnóstico, qual que é o próximo passo, né? Quais são os tratamentos aí disponíveis?
Olha, a grande questão do tratamento da mulher com endometriose chama-se individualização. Eu tenho que conversar com essa mulher para saber qual que é o problema que está te afligindo mais. É dor ou é dificuldade para engravidar? Tenho que saber a idade dela, o desejo reprodutivo dela, os tratamentos anteriores. Por quê? Para dor, eu vou ter um tratamento que vai incluir desde suspensão da menstruação, aí eu tenho vários medicamentos, inclui medidas de hábitos saudáveis de vida, de uma dieta que seja anti-inflamatória, que seja adequada para o bom funcionamento do intestino, atividade física, e aí eu vou lembrar, 20% das mulheres que têm endometriose tem alterações que vão desde alterações posturais até alterações musculares. O uso de terapias alternativas, aí no Hospital das Clínicas a gente lança mão de acupuntura.
Então não são só os tratamentos médicos, né? Então a mulher ela pode ter alguns comportamentos e hábitos para ajudar mesmo no alívio dos sintomas e até mesmo nesse tratamento. E aí a senhora citou, né, a infertilidade. E por que que a endometriose causa infertilidade?
Olha, em algumas situações, o processo inflamatório da endometriose pode obstruir as trompas. Muitas vezes nós vamos ter mulheres que não têm alteração nas trompas, não têm cisto no ovário e elas são inférteis mesmo assim. Por quê? Porque a endometriose pode produzir substâncias que atrapalham a ovulação, atrapalham a interação do espermatozoide com o óvulo, deixa às vezes o útero mais hostil para que ocorra a implantação do embrião. Então, o que a gente faz? A gente propicia condições favoráveis para a ocorrência de gravidez. Então, a gente vai desde medicações que colocam a mulher ovulando para mais, como a gente pode eventualmente colher esse óvulo, colocar junto com o espermatozoide no laboratório, começar a formar, fertilizar, formar um embriãozinho e colocar dentro do útero dela, que é a fertilização in vitro. Então, eu vou produzir gravidez, mas eu não vou curar a endometriose. Aliás, não existe cura da endometriose.
Muito obrigada, professora, pelas informações.
Espero que ajude muito as as mulheres.
E para quem quiser saber mais sobre esse tema, o ambulatório de endometriose do Hospital das Clínicas da UFMG tem uma página no Facebook, anota aí. É @endometriosehcufmg. E se você quiser sugerir algum tema, deixar seu comentário ou dúvidas, entre em contato com a gente. Nós estamos no WhatsApp no número 031 98576 0326. E esta edição foi produzida por Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.